bem? Boas-vindas a todo mundo que ouve esse reformulado Coração da Quilha, um dos nossos programas originais aqui da Maremoto. Eu sou a Jux, editora aqui na Maremoto, e hoje eu vou comandar esse episódio, tá bom? Aqui na Maremoto, a gente quer que vocês, o público que acompanha a gente, conheça um pouquinho mais sobre quem tá por trás de tantos podcasts que estão rodando por aí. E por isso, a gente resolveu que o Coração da Quilha vai continuar sendo bate-papo da galera que faz a empresa andar, mas também vai ser uma mesa redonda que vai sempre mudar de participante, de assunto e de perspectiva, tá bom? A ideia aqui é trazer assuntos que misturam o que a gente gosta com assuntos do mundo do podcast, já que a gente conhece bastante desse meio por trabalhar com essa mídia todo dia, né? Então vamos fazer uns episódios com temas bem diversos, trazer uma galera incrível que colabora com a Maremoto e vocês vão conhecer muitos conteúdos novos e diferentes. E por último, e não menos importante, segue a gente nas redes sociais, @maremotopodcast no Instagram e no Twitter. Pode interagir com a gente, pode fazer pergunta, pode mandar fofoca, o que vocês quiserem. Com todos os objetivos na mesa, bora colocar essa quilha no mar? Aqui na mesa para esse episódio, eu conto com a presença ilustre dessas duas personalidades do mundo do áudio, Vinícius Kruger Martins, o nosso queridíssimo Vini Editor, e Murilo Lourenço, o famoso Mumu.
Oi, oi, gente.
Só eu chamo assim, né?
Eu gosto. Eu gosto de todas as variações do meu nome. Mumu, Muzete, Muca, Muloco, Mutreta, todas. Pode usar qualquer uma.
E aí, Vini, tudo bem?
Oi, gente, tudo certo? O pessoal sempre tem dificuldade porque o Fred Krueger tá muito difundido. É, na real, se fala Krieger e todo mundo sempre erra. Toda vez que vai sair no roteiro, tem que colocar, pronuncia Krieger com I. Essa coisa de nome alemão, né? Essa
é
desgraça.
Krieger, né? Gringo.
Ah, esse negócio de nome alemão... É foda, complica mesmo.
Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa relação entre a música, quem tá no palco fazendo ela acontecer, com o trabalho dos bastidores, editando áudio, música, podcast, e vai ser a produção versus a performance, e como um pode ou não influenciar o outro. E pra começar essa sessão de perguntas, eu quero aproveitar que vocês dois, Vini e Mu, vocês estão envolvidos no meio da música já, com gig, show e tudo mais, e pra saber o que veio primeiro de vocês, assim, o ovo ou a galinha? Vocês começaram primeiro na música ou primeiro com software, DAW, coisa de edição e tudo mais? Como é que foi esse rolê?
Eu comecei no analógico, nos instrumentos. Comecei com violão quando eu tinha 13 anos, roubei um violão da minha mãe. E aí roubei, assim, pra sempre, porque eu sou canhoto. E aí eu troquei as cordas e aí eu tive que fazer um cortezinho, assim, onde fica a misona pra caber, né? Porque inverte e tal. Eu acabei com o violão dela, assim, tristeza. Pelo menos não foi aqueles hobbies de 2 meses, né? Fiquei pra sempre, então acho que deu um bom resultado.
Foi amor à primeira vista.
Com certeza. Primeira vez que eu consegui tirar um som assim, já foi aquele amor à primeira audição, né? À primeira vista, primeira audição.
Olha, mas engraçado que você é a primeira pessoa canhota que eu conheço que pegou o violão e trocou as cordas e não virou ele ao contrário só e aprendeu a tocar ao contrário.
Eu sou, sabe? Desses.
Então, aqui a gente tem um tema meio maluco aqui, né? Que é a ditadura dos destros, né? Ou você toca, você é canhoto e toca como destro, ou você faz isso só de virar, né? Eu não, eu sou assim, a revolução dos canhotos aqui. Eu toco do jeito que o canhoto deve tocar. Nada contra aqui, tá, Vini? Mas assim, eu apoio a causa aqui.
Mas eu concordo contigo, na real.
É igual com aquelas carteiras de escola, né?
É. No final das contas é ruim, assim, porque a gente não encontra muito instrumento. Assim, eu pra encontrar uma guitarra, um violão que eu queira, ou qualquer outro instrumento, assim, que tenha diferença, é muito difícil. E aí, normalmente, eu pego o que tem ou não pego nada. Porque ou é muito mais caro ou não acho. Então, no final das contas, não indico, tá, pessoas? Não sejam canhotos. É isso.
Fica aí a revolução dos canhotos pra dominarem o mundo dos instrumentos. Tá precisando, né? E pra você, Vini, como é que foi esse rolê aí? De onde que veio esse envolvimento com a música?
Eu comecei na música, na verdade, assim, eu sempre fui de tentar aprender as coisas sozinho, desde que eu tenho, sei lá, 8 anos de idade, eu ficava brincando com o violão do meu pai, mas eu nunca fui de estudar a fundo. Eu comecei a estudar música mesmo como vocalista, né? Em 2010, ali 2011, que um amigo meu, na verdade, me chamou pra tocar com ele, pra fazer aula com ele, comecei a fazer aula. A partir daí eu falei, pô, vamos começar a gravar. Comecei a comprar uns equipamentos, comprei mesa de som, comprei umas coisinhas pra gravar o nosso duo, que a gente toca até hoje, inclusive, desde 2011 a gente toca juntos já. E a partir daí eu comecei a me empolgar com o DAW, com o programa de edição, e comecei a estudar. E desde 2011, 2012, aí trabalhando com isso.
Queria perguntar pra vocês, a primeira vez que vocês ouviram a voz de vocês, como foi?
Odiei.
Porque pra mim foi uma coisa muito horrível.
Exatamente, odiei.
A voz é uma coisa difícil, né, de interpretar quando você grava e se ouve de novo.
Mas é um negócio engraçado, porque assim, a primeira banda que eu tive foi em 2006, 2007. A gente brincava, eu comecei tocando baixo, na verdade. Mas assim, eu sou um péssimo instrumentista, né? Tipo, eu sou um vocalista que se vira, mas eu sou um péssimo instrumentista. Então eu comecei no baixo, aí deu uns meses, um amigo que tocava baixo legalzinho entrou na banda, eu fui pra guitarra e vocal. Aí eu descobri que eu não me virava com guitarra também e fiquei só no vocal. Mas eu era um vocalista horroroso, assim, sabe? Aquele que não chegava a tom nenhum das músicas, assim, batia um monte e tal. Eu só tinha afinação, mais nada. Mas eu não conseguia cantar as músicas. Aí anos depois, aí 2011, que eu fui fazer aula de canto mesmo, fiz um ano e meio de aula, mais ou menos, e deu uma evolução gigantesca. Daí que começou a melhorar, eu comecei a ficar como vocal mesmo. Tanto que a banda mesmo oficial formou em 2011, né? A banda que eu tenho vai fazer 10 anos aí, contando com os hiatos e tudo mais.
Caramba, muito tempo de estrada.
É bastante tempo. Mas também é aquela coisa, era banda de final de semana, né? Que a gente tocava só em barzinho aqui e ali. Não teve nada grande, assim. Teve só uns eventos maiorzinhos, que era tipo festival universitário que a gente tocava, coisa assim.
Engraçado que você tá falando isso, e pra mim foi um pouco ao contrário, assim. Eu tentei cantar, e aí eu descobri que dava pra cantar com o dedo, e que era muito mais fácil, e era muito mais difícil de afinar. De eu desafinar, no caso, né? E aí eu comecei a tocar violão na igreja, na época, e eu falei, cara, não, é isso. Cantar só com essas cordas aqui, com as vocais, realmente não é pra mim, não vai rolar. Mas assim, Vini, já que você tá falando sobre esse começo da sua história, você acha hoje, com essa visão de editor que você tem, essa visão técnica do áudio, você acha que tem algum paralelo entre a música e o podcast? Porque são mundos, apesar de parecidos, um pouco diferentes, assim, né? Você acha que tem alguma coisa que talvez vá além da música de fundo, da trilha sonora, do BG e do podcast?
Eu acho que tem alguns paralelos, porque como a gente tá trabalhando com entretenimento, de certa forma, a gente tem que ter uma noção de estruturação, né? Assim como música tem ritmo, assim como música tem aquela estrutura, você tem aquela coisa de introdução da música, o verso, o refrão, o podcast ele tem um pouco disso também. Ele tem essa pegada de, você tem que introduzir, você tem que criar a imersão, né, do ouvinte ali no podcast, você também tem que criar uma certa imersão, você tem que contar uma história também com a música. Então eu acho que trabalhar com música ajuda um pouco também a você ter uma noção disso. Você consegue meio que construir, né, aquele ambiente, não só musical, como também sonoro ali, pra prender o ouvinte, né, pra criar mesmo essa identificação, eu diria.
Eu concordo muito com o Vini, eu acho que a palavra que a gente usa muito, e que o Vini falou já, acho que é ritmo, né? E a música, ela nada mais é que... Ela tem outros aspectos, mas o ritmo é muito importante, né? E acho que quando a gente mexe com podcast, eu acho que esse é um aspecto que é muito central. Eu acho que juntar essas duas noções traz uma noção, uma abrangência que você tem quando você tá tocando, que você sente, que é aquela coisa mais analógica mesmo, sabe? Quando você tá tocando, que você... Como se você estivesse criando mesmo, né? E o podcast nada mais é que isso, né? É uma mídia de entretenimento, de criação. Eu acho que quando você consegue imprimir um ritmo, né? Pra você lidar e levar as pessoas a sentirem certas coisas, a pausarem um sentimento pra ir pra outro e tal, eu acho que isso tem um paralelo muito grande com a música. Então eu acho que ajuda bastante mesmo quando tem alguma noção, assim.
Pois é, a gente trabalha meio que com indução, né? Eu acho, a gente meio que induz a pessoa a sentir coisas também, né? Qualquer mídia, na verdade, de entretenimento, seja vídeo, seja áudio, a gente trabalha com a influência, né? A gente cria essa influência em cima das pessoas com o que a gente quer passar dentro dessa estrutura, né? E a música e o podcast são bem parecidas nesse quesito.
E vocês acham que uma pessoa que, por exemplo, não tem muito contato com a música e talvez tenha contato com o áudio de alguma forma, vocês acham que isso pode criar um déficit na hora de editar um podcast, de trabalhar com isso?
Eu acho que não, na verdade. Eu acho que não, porque quando a gente trabalha com criação de conteúdo mesmo, a gente trabalha sempre com referência, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma referência do que tá fazendo. Pode mudar, talvez, a forma que a pessoa vai estruturar. A pessoa vai colocar uma trilha de uma forma diferente ou não vai colocar trilha, porque acho que é muito questão de bagagem de quem traz, né? Não é necessariamente a pessoa... Não precisa ser um bom músico ou, sei lá, roteirista pra criar um bom podcast, né? Muita questão de bagagem e referência mesmo.
Boa, verdade. E, Mo, é o seguinte, você, como guitarrista, multi-instrumentista que eu fiquei sabendo, soca bateria e percussão também, é isso?
Eu toco bateria, percussão já tentei, mas aí eu preciso de aulas. A bateria eu comecei só a socar ela e aí deu certo.
Só socar ela é ótimo. Só bater de qualquer forma ali.
É, dando som, umas batidas e começou a sair o som. Percussão sai um pouquinho assim, mas tem umas coisas que você precisa de uma técnica muito fundamental, assim. E aí eu... Também não tinha muito acesso, né? E aí não foi tanto. Então foi mais pra bateria essa parte mais rítmica, assim, do que eu toco.
Então, eu tô puxando isso por quê? Primeiramente, a gente vive no Brasil, não é mesmo? E é um lugar que, pra gente ter acesso à cultura, pra gente ter acesso à tecnologia, é muito difícil. Então, eu queria saber de vocês se essa dificuldade de acesso aqui no Brasil, de alguma forma, atrapalhou ou criou algum obstáculo no desenvolvimento de vocês, tanto como artistas, como músicos e tanto como editores.
Eu acho que sim. Essas barreiras todas que a gente tem, principalmente essa cultural, elas atrapalham. Mas a gente sempre dá aquele jeitinho, né? De aprender de alguma forma, de baixar de outras formas, né? De conseguir os equipamentos que a gente precisa. Mas, no fundo, sim, tem uma barreira muito grande, uma barreira grande de entrada que, assim, infelizmente não é uma coisa que você vai falar que qualquer pessoa pode fazer. Porque tem essas barreiras econômicas e culturais mesmo, assim, de acesso, né? Então, isso dificulta. É uma coisa que não dá pra você falar que qualquer pessoa, amanhã você pode virar um editor. Existe uma série de equipamentos, né, de softwares, muita coisa que você precisa ter para você ingressar, né? Você pode ingressar com pouca coisa, mas essa pouca coisa ainda, ela custa, né? A gente vê, para a gente melhorar e conseguir evoluir, você sempre vai gastando mais, né? Então essas barreiras, elas acontecem bastante. E a cultural também, mas eu acho que na questão cultural, com a internet e tal, acho que o povo brasileiro consegue encontrar muitas válvulas de escape culturais, assim, sabe? Que a gente, mesmo não tendo tanto acesso, a gente cria coisas muito incríveis, assim, né?
As famosas gambiarras.
As gambiarras, né? Então, é assim, aquela coisa meio agridoce, né? A gente deveria ter mais acesso, com certeza, só que a gente ainda consegue se virar com o que tem, né?
Eu falo isso porque, assim, quando eu comecei a tocar, eu realmente não tinha acesso à escola de música ou aula de música, nada disso, mas a internet também ainda não era essa coisa gigante que a gente acessa de qualquer lugar e tem todo tipo de conteúdo a qualquer momento. E eu sinto que com a música foi uma coisa meio de, vamos lá tentar e ver o que sai, tirar a música de ouvido e aprender com isso, mas com o áudio, eu sinto que a internet foi a minha maior escola, assim, pra ter acesso a coisas que realmente, eu não tenho uma mesa de som de 20 mil reais na minha casa, então, se eu for no YouTube eu consigo um tutorial dela inteira, vários reviews e muita gente falando sobre isso, então, acho que isso mudou bastante, né, pra galera que tá vindo agora, talvez começar a conseguir acessar esses conteúdos de uma forma mais acessível mesmo, né?
O próprio celular também, né, que eu acho que é uma ferramenta que deu uma mudança gigantesca nesse acesso, né? Eu acho que tem sim.
E tem outra coisa também, né? Que assim, além de dificuldade de acesso por estar no Brasil, levando em consideração, por exemplo, eu moro em Joinville, em Santa Catarina, que é uma cidade, assim, é a maior cidade do estado, mas ao mesmo tempo é uma cidade minúscula comparada aos grandes centros. Eu levei mais de ano pra conseguir encontrar um curso, porque não tinha curso na cidade de produção de áudio. Eu comecei por conta, com equipamentos que eu comprei usados, equipamentos que eu me virava, arranjava lá, separava o dinheirinho todo mês, meu salário de estagiário pra juntar dinheiro pra comprar equipamento. Consegui algumas coisas de fora, inclusive, amigo meu viajava pra fora, eu falava, cara, traz pra mim tal coisa, microfone, foi assim que eu consegui, né, tudo de fora. E por ser uma cidade menor, por exemplo, o curso de produção de áudio não tinha na cidade. Eu peguei a primeira turma que abriu do curso de produção, de uma escola de música que eu fazia aula de canto antes, e foi o que me fez entrar na área. Tanto que depois que eu fiz o curso, 2 anos depois, quando eu tava trabalhando já na área, eu falei, cara, eu participei de um congresso de... Era meio que um congresso online de produção de áudio. A pessoa começou a falar tanta besteira, começou a falar assim, porque você precisa ter tanto de equipamento, ter isso, ter aquilo. Começou a falar um monte de besteira do tipo, basicamente você tinha que ter tipo 10 mil reais brincando pra começar a trabalhar com produção.
Só vai ficar bom se mixar com o FabFilter. Se não for FabFilter, não vai ficar bom.
Eu acho que isso cada vez mais tem caído, né? Essa coisa de você ter um monte de equipamento dos anos 60, analógico e o compressor, não sei tal. Tá caindo muito.
Sim,
isso.
Sim, e o mais bizarro é que a galera no chat mesmo do congresso começou a descascar o pessoal. Fala, cara, não precisa, você pode fazer com tal coisa, que custa barato, não sei o quê. Você não precisa ter uma placa de som absurda, você pode fazer com o computador, instala o Waze lá, que é fácil de usar. E nesse dia eu saí tão cabreiro desse congresso, eu fechei a janela, parei de participar e comecei a escrever. E depois disso eu escrevi um workshop, daí eu fiz um workshopzinho básico de 2 tardes, explicando como fazer produção de áudio em casa. Eu fiz 3 turmas desse workshop só, com preço bem acessível, só pra, tipo, compensar, né, coisa de 100 e poucos reais por pessoa ali pra participar. Uma tarde explicando toda a teoria e outra tarde fazendo uma produção mesmo do zero, com o pessoal participando na aula. O pessoal adorou. Teve gente que começou a produzir por conta depois disso, sabe? Porque, pô, é muito caro você pegar um curso. Tipo, um curso na época que eu tinha visto era tipo 3, 4 mil reais pra fazer, pra começar a produzir, sabe? Já que tem condições de pagar 3, 4 mil reais pra uma coisa que talvez vai dar certo, sabe? A pessoa tem que ter muita certeza. Então isso também é uma barreira muito grande, eu acho, pra começar a trabalhar na área, né?
Nossa, exatamente. E você me fala disso, me lembrou de uma coisa, que eu também trabalho com áudio ao vivo, né? Eu opero som pra show e tudo mais. E uma coisa que eu sempre me deparo é que eu sempre sou a única pessoa da equipe que não é um homem cis. Ou 98% das vezes eu sou a única pessoa que não é um homem cis. E no início da pandemia, eu tava tão mexide com isso, eu tava tão preocupada com isso, que eu comecei a procurar essas pessoas. Onde estavam essas pessoas diferentes? Como que eu ia achar essas pessoas? E eu percebi que eu não achava essas pessoas, primeiro porque essas pessoas geralmente não tinham acesso, segundo porque essas pessoas geralmente não tinham oportunidade. E aí eu juntei com mais um amigo, a gente já tava meio na pandemia mesmo, sem muitos trabalhos, muita coisa difícil acontecendo, e eu falei, cara, vamos começar a espalhar o que a gente sabe, vamos começar a trazer essas pessoas pra perto. E aí a gente criou um grupo que chamava Audiobox na época, e a gente só colocou dentro desse grupo pessoas que não eram homens cis. Tinha muita gente preta, tinha muita mulher, tinha pessoas trans, tinham pessoas que tinham vulnerabilidades sociais e econômicas pra estar dentro dessa área. E aí a gente conseguiu juntar mais ou menos umas 50 a 60 pessoas num grupo de WhatsApp que a gente abria toda semana pra falar sobre audioprodução online mesmo, e mandar material e trocar conteúdo. Cara, muita gente que não tinha como antes fazer alguma coisa, passou a ter conhecimento mesmo, passou a ter ferramenta pra produzir o que já tinha na cabeça, mas não tinha como colocar no computador. E a ideia também era um pouco essa, assim, fugir desse viés de que você precisa ter equipamento, que você precisa ter plugin caro e precisa usar, enfim, o que tá sendo usado pelas grandes gravadoras e grandes produtores, porque, enfim, você tem que começar de algum lugar, né? E a galera esquece que se você abrir um Pro Tools, um Ableton, um Studio One da vida, você vai ter um equalizador, você vai ter um compressor, você vai ter um reverb, você vai ter aquilo tudo. Então não adianta você ir lá baixar um FabFilter da vida, você não sabe o que, que o equalizador da sua DAW faz ainda, sabe?
O cara nunca usou, né? O estoque lá dele que vem no...
Nunca usou, quer... cara. Aí baixa o pacote Waves.
É normal, eu já fiz isso. Eu falo isso, eu tô falando, mas eu já fiz isso.
Né? Eu também. Quem nunca, né?
Quem nunca, né? Não baixou alguma coisa top de linha, sendo que você nunca nem mexeu no plugin, não sabe o que significa.
A própria mesa de som, às vezes, a gente não sabe usar, né?
Exatamente. Mas isso eu acho que faz parte. Bom, já que a gente tá falando sobre isso, sobre essa parte de que às vezes realmente as pessoas passam os conteúdos assim que não são muito confiáveis e você tá ali às vezes pagando por isso, né? E eu queria saber de vocês uma coisa, eu sei que editor sofre, eu tenho isso na minha mente. Editor em muitas coisas acaba sofrendo. Qual vocês acham que é a maior sofrência de vocês editando um podcast? Não precisam citar nomes, tá? Não precisa se queimar com ninguém.
Ah,
mas assim,
não pode explanar?
Droga.
A fofoca fica só em off. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é a maior sofrência da pessoa que tá editando um podcast nesse momento?
A lista, né? Passando, né?
É.
Cabeça.
Exatamente.
Escolher uma só.
Áudio ruim?
É, eu acho que a primeira coisa é o áudio ruim, né? O áudio ruim é assim, que realmente descaso, né? Porque a gente sabe que tem vezes que, por exemplo, o meu próprio lugar aqui não é feito pra gravar, mas a gente dá uns jeitinhos, assim, pra melhorar, não ficar horrível, só que a gente vê em outros lugares que o pessoal tem dinheiro e, sabe, só não tem vontade mesmo. Ou, às vezes, é aquela coisa de... é um desdém, sabe? Falar assim, ah, é áudio mesmo, sabe? Ah... que eu acho bem estranho, mas acontece muito, né?
Acho que não é só descaso também, né?
Ô, galera que passa maquiagem.
É, eu acho que não é só descaso, às vezes é desinformação também. Tem muita gente que assim, ah, porque eu tenho esse fone aqui que eu gastei 20 mil reais aqui e ele é bom. A gente fala, tá, mas fone não é bom pra gravar. Você pode gastar, tipo, 200 reais no microfone, já que você tem dinheiro pra investir, e gasta 200 reais e pega um microfone decente pra gravar, sabe? Ah, mas olha só, esse fone aqui, ele tem cancelamento de ruído. Tá, mas isso é pra você ouvir, não é pra você gravar. Ou às vezes a pessoa assim, ah, eu tenho a sala bonita e a sala é toda de vidro pra pessoa gravar e ficou aquele eco absurdo, sabe?
Tem um hall reverb ali já de input, né? Já entrando no canal.
É o mesmo caso do plugin, a pessoa tem um plugin lá de $500, só que a pessoa não sabe usar. É a mesma coisa que o equipamento. A pessoa tem um equipamento muito bom e não sabe usar o mínimo dele, né?
Eu acho que assim, a questão do áudio é um sentido da nossa audição que ainda é muito instintivo, sabe? Eu acho que a gente evoluiu muito a questão da visão e no próprio audiovisual, né? Que a gente tem, sei lá, cinema e séries e tal, as pessoas conseguem perceber muito mais detalhes de qualidade, detalhes mil, quando tá na imagem, né? Agora, o som, ele vem como uma coisa só. A gente não tem um nível assim de atenção de detalhe pro som pra gente separar bonitinho o que, que é o que, né? O que é equalização. Não que todas as pessoas precisam ter isso, mas eu acho que como a gente é um bicho mais visual, né? Eu acho que o som ele vem muito mais instintivamente, assim, e aí as pessoas não pensam muito mesmo, normal, né? Como a gente trata o som, assim. Então acho que vem muito disso aí, e aí gera essa ignorância muitas vezes, ou descaso, gera esses problemas aí. Aí vem esse áudio muito ruim, e às vezes o cliente fica surpreso, né? De, putz, não arrumou, pensei que vocês iam arrumar, como se fosse, né, uma mágica que a gente faz e tal. Então isso é uma das coisas que irrita um pouquinho, assim.
A famosa frase, na edição arruma, que ódio, ódio mortal
isso,
disso.
Arruma na edição.
Na edição resolve. Nem tudo resolve, meu povo. Nem tudo resolve. Mas olha só, já que vocês estão falando dessas dificuldades aí, então vamos fazer o seguinte. Bota aí pra mim, por favor, 5 dicas pra quem tá começando no mundo podcast, ou até pra quem já faz podcast, mas alguma coisa que as pessoas possam se atentar, que pode ser mais importante pra galera que vai começar a gravar. O que, que vocês indicariam?
Um detalhe importante. Logo deve sair um videozinho aí sobre dicas de gravação pra quem tá querendo começar no mundo do podcast, ou pra quem já faz podcast, dicas básicas pra preparar a própria sala. Dicas de gravação sem muito custo, assim. Então logo deve sair aí nas redes da Maremoto, hein?
Dá um briefing pra gente, então, do que vai ter lá de leve, assim. O que as pessoas podem se atentar pra começar a gravar um podcast maneiro?
Posicionamento de microfone é algo que não foi falado no vídeo, mas posicionamento de microfone é importante. Tem uma distância ideal pra captação de microfone. Geralmente eu falo que é a regra do hang loose, né? Você faz o hang loose com a mão, coloca o dedão no lábio e o dedinho no microfone.
Muito bom.
Essa é geralmente a distância ideal.
Tem que ser o hang loose normal, hein? Porque tem o mini hang loose também.
É.
Tem que ser o normal, então.
Tem vários tipos de hang loose, é verdade.
Não, tem que ser o hang loose normal. De 1 a 2 hang looses, né? É que você fala assim, de 15 a 30 centímetros. Aí a pessoa fica maquinando na cabeça, calculando visualmente qual que é a distância. Faz o hang loose, 1 ou 2 hang looses, que é perfeito pra gravação. E, geralmente, assim, sala muito vazia, com muito eco, com muita parede seca, sem nada, geralmente vai ser ruim. Você tem um armário pra gravar, abre o armário atrás de ti, grava, pega um cobertor e pendura atrás, uma cortina grossa, travesseiro, faz uma cabaninha de almofada ou de travesseiro, que geralmente vai melhorar bastante o som da sala, porque o maior problema é o eco mesmo, né? O que mais acontece é eco. Porque ruído externo dá pra resolver gravando num horário diferente, gravando com uma posição melhor, gravando numa sala mais tranquila, né? Esse é o maior problema, assim, geralmente é eco e muito ruído de fundo.
Oi, a gente tá falando isso não é porque a gente edita, não. É porque quando tem um áudio ruim, realmente, a pessoa que tá ouvindo vai ter dificuldade de prestar atenção no que você tá falando, vai ter dificuldade de conseguir digerir o assunto mesmo, né?
Irrita, né?
Irrita, essa é a palavra.
Às vezes você nem sabe muito bem, seu cérebro não ativa conscientemente o que tá errado, mas inconscientemente fica aquela coisa incomodando, né? E aí seu cérebro tá perdendo o processamento pra prestar atenção, né, no que tá sendo passado.
É como você falou antes, né, que tipo, o áudio, querendo ou não, ele é uma área mais subjetiva da nossa percepção. A gente não tem como saber, assim, a gente sabe que alguma coisa soa bem, mas a gente não sabe dizer por que que tá gostoso de ouvir aquele áudio. Às vezes é uma voz mais próxima que tem aquela presença maior, às vezes é a ambiência que fica legal, que encaixa muito bem. A gente não sabe dizer exatamente o que que é, porque é muito subjetivo, porque é algo que tá tão enraizado, né, a nossa noção de posicionamento numa sala é pelo áudio. Assim, a gente consegue se desorientar com um áudio diferente. Então é tudo questão de percepção mesmo, que a gente não consegue exatamente dizer o que que é.
Eu tava pensando esses dias, até uma divagação sobre áudio, que é, a gente tem alguns tipos de gradações que a gente consegue definir no áudio, assim, que todo mundo consegue, por exemplo, alto e baixo, ou rápido e devagar, mas não vai muito além disso, né? E aí tem aquela questão de pessoas que têm ouvido absoluto, né? Que todo mundo fala, acha, tipo, incrível, que tem realmente uma condição incrível do cara ouvir uma nota e ele saber qual que é a nota, mas alguém precisa ensinar também, né? Qual que é o som das notas, pra ele saber o que que é. Só que aí, quando a gente olha pra visão, a gente meio, todo mundo tem a visão absoluta, né? Se você olha uma cor vermelha, você sabe que é vermelha, você não precisa ficar pensando assim. Então essa é uma diferença muito grande, né? A gente volta nessa questão de como a gente percebe o áudio. No fundo, é bom ter um áudio bem tratado, né? Quer dizer, antes vindo da gravação, né? Uma gravação boa e depois uma edição boa, porque as pessoas vão perceber esse conjunto geral, né? Não uma coisa ou outra só. Então tudo, cada detalhe do processo é importante, né?
Nossa, é verdade. No final vira uma coisa só, né? Uma grande macarronada que você vai comer de uma vez. Ô, Vini, eu queria só comentar que agora a minha forma de medir coisas é através de hang loose, tá bom? Vai ser meu novo Mississippi.
Muito bom.
Justo.
Gostei também.
Vocês estavam falando aí um pouco da vida de vocês como artistas, como musicistas. Vini, você como vocalista de uma banda, você acha que isso te traz uma atenção maior pra parte dos vocais, das vozes, quando você tá fazendo podcast? Você acha que você tem mais cuidado com isso, por você já ser vocalista mesmo?
Não necessariamente mais cuidado, porque acho que de toda a galera da edição, todo mundo é muito bom na parte de tratamento de áudio, todo mundo manja muito, assim, né? Acho que cada um tem um estilo diferente. Então o fato de ser vocalista talvez mude um pouco o estilo de voz que eu goste, não sei. Pode ser questão de forma de trabalhar mesmo, mas acho que cada um tem o seu processo, né? Eu, como comecei gravando e editando, eu tenho um processo que é influência da forma de produção de áudio mesmo, produção de áudio pra música. Mas como são formas diferentes, a gente tem que meio que compensar, né? Equilibrar frequência e tudo mais. O assunto de nerdão aqui, né? De nerdão do áudio aqui, mas a gente sempre tenta equilibrar na hora de mixar alguma coisa. Então, na música, a gente vai cavar um espaço na trilha, porque a música tá mais alto. No podcast, a gente vai deixar mais evidente certas coisas que desaparecem na trilha de fundo do podcast. É muito questão de usar o ouvido e deixar soando bem. Então, eu não sei se necessariamente afeta diretamente o esmero que eu vou ter, né? Mas talvez afete na questão de estilo de edição mesmo, de estilo de uso mesmo que eu, da voz dentro do podcast. Mas acho que não tem algo que eu possa definir exatamente, assim.
Entendo. E eu ia perguntar a mesma coisa pra você, Muki. Como instrumentista, se você fazia o contrário, na verdade. Se preocupava mais com BG, com trilha, e se sua atenção acabava indo mais pra esse lugar naturalmente, assim, por você já ser instrumentista mesmo. Isso acontece um pouco comigo em algumas coisas, principalmente quando a gente tem uma trilha ali que são, sei lá, 10 segundinhos, a gente quer aumentar aquela trilha, eu fico minuciosamente ali pra conseguir juntar os áudios certinho e entrar tudo no tempo bonito e montar uma trilha nova, né? Isso acontece contigo também?
Nossa, essa última coisa que tu falou é exatamente isso, assim, eu vou fazer, sei lá, aquelas emendas de BG, né? Que é o BG, é o som que fica no fundo, né? E aí a gente... Normalmente a gente tem um podcast que fica a trilha ao fundo, né? Enquanto as pessoas estão falando, fica o programa inteiro. Então a gente tem que duplicar a trilha, né? Pra ela continuar por muito tempo. E aí eu faço exatamente isso, Jux. Eu vejo exatamente onde tá ali o transiente, né? Onde tá, começa a onda.
O transiente pra colocar junto.
Pra colocar bonitinho, no, sabe? Eu faço isso. Mas, eu acho que isso até responde a sua pergunta. Antes de eu entrar na Maremoto, assim, eu tinha um esmero muito maior com BG, sim, e com trilha, assim. Se for colocar assim na proporção, né, era muito maior a minha atenção. Depois que eu entrei na Maremoto, eu comecei até vendo, né, como as outras pessoas fazem e tal, fui pegando dicas e tal, e aí fui trazendo um pouco mais pra o que tava acontecendo nas vozes. Mas até hoje, assim, é o que involuntariamente eu presto mais atenção, assim, não de negligenciar a voz, mas...
Mas acaba acontecendo sem querer, assim, né?
Exato, acaba acontecendo,
naturalmente.
Por exemplo, deixei a voz 100% ali, eu falo, bom, beleza, agora vamos deixar a trilha 100%. Aí, sei lá, vou demorar muito mais na trilha do que eu demoraria na voz, entendeu? Mas... E eu acho que sim, eu acho que tem essa influência de eu ser músico e ter toda essa questão de já tocar há muito tempo. Eu acho que muda, sim.
E como que funciona essa rotina aí da tua vida? Sendo músico e trabalhando, enfim, na edição, acaba que você tem perspectivas diferentes dentro da música, né? Você tem momentos diferentes de interação com a música ali. E como é que funciona essa rotina? Porque eu acredito que, tipo, gig, show deve ser mais final de semana, noite, feriado. Musicista não tem vida, né? Basicamente, não existe fora da música. Mas como é que funciona essa rotina aí pra você?
Olha, eu tocava muito... É que assim, aconteceu uma coisa muito, muito importante assim, na história da humanidade, que foi a pandemia, né? Antes da pandemia eu fazia muito mais shows e foi nesse momento assim, que eu tava ficando muito mais forte nessa questão de ser um editor de podcast mesmo. Porque antes eu tava fazendo tudo que tava aparecendo, dando aula de inglês, fazendo gig, fazendo edição. E aí mais pro final ali pra 2018 e depois 2019, foi crescendo essa minha interação com podcast. E aí comecei a ganhar mais dinheiro também com podcast e comecei a focar mais nisso. E aí, involuntariamente, essa questão mais de tocar e fazer show pro evento. Eu fazia muito show pro evento, que minha irmã, ela tem uma produtora, e a gente fazia muito. Mas aí eu tive que ir mudando o foco, e aí veio a pandemia, e aí o foco foi totalmente pra edição, né? E aí até hoje ainda tá meio que nisso. Hoje a minha questão de fazer shows e tal, agora tá num, sei lá, num terceiro plano, assim. Tá uma coisa muito...
A pandemia mudou tudo, né, pra todo mundo.
Exato. Mas é uma coisa que eu adoro fazer, assim, é uma coisa que eu adoro mesmo. Eu tá no palco, assim, é... Eu sou exibido, assim, sabe? Eu gosto de ficar me amostrando.
Você tem algum planeta em Leão?
Eu não sei. Nossa, eu sempre tenho que fazer meu mapa, porque eu sempre esqueço. Eu sempre ligo pra minha mãe e falo, mãe, que horas que eu nasci? Que aí tem que fazer de novo. Ai, mas não sei, pode ser.
É guitarrista, né? Guitarrista tem essa coisa.
Ah, o guitarrista, né? O mal do guitarrista, né?
O mal do guitarrista.
Não, eu sou guitarrista e vocalista, imagine.
É, vocalista também tem isso, hein?
Pior tipo de gente.
Com certeza você tem um planeta em Leão, amor. Tô aqui afirmando pra você que isso existe, isso é real. E Vini, essa doideira aí da vida da música também, você ainda como vocalista, tendo banda desde... Quando que você falou? 2011?
2011.
Já vai fazer aí especial Roberto Carlos junto com ele no final do ano. Como que funciona essa tua rotina aí pra você se manter nessas duas perspectivas da música e do áudio?
Então, a minha história é mais ou menos parecida com a do Mu. Eu, na verdade, eu era publicitário e designer, eu era diretor de arte por anos. E antes de trabalhar com edição de áudio, assim, oficialmente, né? Porque desde 2012 eu trabalho com edição de áudio. Comecei em 2012, mas era uma coisa em paralelo, porque trabalhava em agência, em departamento de marketing e tudo mais. E eu tinha os freelas de vez em quando que surgiam. E a música era meio que um hobby de final de semana, assim. Aí, até a pandemia, eu nunca tinha trabalhado com podcast. Assim, nunca tinha trabalhado oficialmente com podcast. Já tinha editado uma coisa ou outra aqui e ali, mas nada demais. Eu fazia mais a parte de sound design, de trilha pra alguns filmes, algumas coisas de publicidade, locução também eu comecei a fazer. Aí veio a pandemia, eu tava trabalhando como designer pra... fazendo, tipo, arte de rede social pra algumas coisas, tava bem complicada a época, assim. E veio um amigo que tinha um podcast e falou, cara, tô precisando terceirizar, você faz? Eu falei, faço. Isso foi janeiro de 2020. Comecei a editar podcast ali e final do ano eu entrei pra Maremoto. Então foi meio que uma coisa no susto, assim, que veio de uma vez só, né? Veio, nossa, caí de paraquedas total e deu certo, sabe? Enquanto músico, assim, na noite mesmo, pra tocar por aí, primeiro que eu moro em cidade pequena, né? É, eu toco mais na região mesmo. Era meio que um freela que dava um stream a final do mês. Chegou uma época que eu tava tocando bastante, mas era mais final de semana mesmo, até porque a vida noturna aqui na cidade é bem fraca, sabe? Não tem muita coisa, assim. É, músico profissional começa a tocar na quarta e para no domingo. Eu começava, às vezes, na quinta, geralmente sexta e sábado tocava, e às vezes domingo, bem raramente, assim. Então é mais um hobby monetizado a música pra mim hoje. E a edição foi algo que eu sempre gostei, na verdade, assim, porque é uma coisa que desgasta muito a vida na noite, querendo ou não, né? A gente acaba ficando muito desgastado, muito cansado, né? Quando tem que trabalhar durante a semana.
É muita energia, né, que você usa.
Muita energia, ainda mais como vocalista, né? Tipo, eu sou meio maluco, assim, fico no palco, ela feito
um pavão.
É, um pavão total. Ficava, acabava...
Seja um bom vocalista.
É. Todo show eu acabava destruído, às vezes sem voz até, assim, de tanto que eu me empolgava.
Certo, tá certíssimo.
Pô, irado, Vini, irado. Realmente, a música é uma... A música e o áudio, né? É uma área muito plural. Tem muitas coisas que você pode fazer a partir do mesmo ponto de partida, assim. Você pode ir pra muitos mundos e é uma coisa muito... Cada vez que eu percebo quanto a música é plural, eu fico mais admirada, assim. Com tudo que a gente pode fazer, com os conhecimentos que a gente tem, assim. Da música e do áudio, né? No geral. Muito bom saber a história de vocês, muito bom conversar com vocês. Mas pra fechar, eu quero fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu queria que vocês indicassem uma banda, um artista, alguém que compõe, alguém da música, mas também indicassem um podcast que tivesse alguma coisa a ver com essa indicação de vocês. Então, vocês vão falar uma banda, um artista, qualquer pessoa da música, e também um podcast que tem essa vibe aí pra galera acompanhar. Bora, Mu?
Bora. É uma tarefa difícil essa, hein? Eu fiquei pensando aqui.
Demais.
Precisa de uma curadoria realmente especializada.
Assim, eu preciso parar primeiro pra lembrar das coisas que eu gosto, né? Porque quando você começa a editar podcast, você para de ouvir tanta música, né? Porque, diferente, sei lá, nossos colegas que, sei lá, trabalham com imagem ou com texto, você pode colocar uma musiquinha ali de fundo, né? E essa é uma coisinha que, assim, pra quem quer começar a editar, já pensa aí que não dá pra ficar ouvindo música enquanto edito. Quer dizer, talvez até dê, ter pessoas que consigam, eu não consigo porque atrapalha, né? Então, hoje em dia, ouvir música é uma questão que eu paro pra ouvir música, assim, sabe? Não consigo ouvir tanto no dia a dia. Mas aí, pensando nessa pergunta, eu tenho um artista que eu gosto muito, que ele chama Moses Sumney. Ele é um artista americano. Eu gosto muito dele porque ele mistura muito a questão audiovisual, assim. Ele é um esmero de artista. Ele é lindo e gostoso também.
Importante, relevante.
Ele é perfeito, ele é uma pessoa perfeita, assim, e ele tem essa questão muito, sabe, ele pulsa uma criatividade, assim, sabe, que eu adoro. E as músicas, obviamente, eu adoro as músicas dele. Mas é legal que os shows dele também são super produzidos e tal. Ele chama de... Eu esqueci o termo correto, mas é como se fosse um filme show, né? Ele faz o show dele como se fosse um filme, assim, tem atos e tal. Então, tipo, eu acho incrível. Ele é um artista preto, né? Aí, só pra, assim, é só uma ponte que eu vou fazer aqui, que não tem nada a ver. Mas pra citar o podcast que eu tô ouvindo agora, que é o Projeto Quirino, que é um projeto que também, ele traz uma visão da história brasileira vista por pessoas pretas, né? A produção, a narração e tal, é tudo muito centrado, assim, é muito afrocentrada. Então, a gente reconstrói muitas coisas que foram perdidas ou que foram abafadas na nossa história, né? Como a gente conhece bem. E aprende muito, né? Tem muita coisa muito legal, assim. Sempre eu fui uma pessoa muito eurocêntrica na escola, então, nossa, cavaleiros medievais, não sei o quê, sabe essa coisa? E gostava muito. Aí quando eu via a pessoa do Brasil, ficava meio... Então, pra quem quer aprender mais sobre o Brasil, ele tem esse projeto querido, chama, o podcast é muito bom. E o segundo podcast é o Discoteca Básica, que é um podcast que fala sobre os maiores discos pops que existiram aí nesse século XX, século XXI. Então ele fala sobre tudo. A última temporada foi muito boa, porque eles só se basearam em discos brasileiros, que eles estão aí com uma revista que eles vão lançar, que acho que é dos 500 maiores discos do Brasil, né, brasileiros de todos os tempos. E é muito bom, é um podcast documental, assim, que ele vai introduzindo, ele pega um disco, introduz a história, ele fala que é legal, que ele fala que ele conta histórias que tem no disco. Então, fala da história que envolve a história com H maiúsculo mesmo, né, do que tava passando ao redor, quando os artistas estavam lá pra produzir o disco e tal. Então é bem legal. E aí, a banda que eu vou indicar, pensando no Discoteca Básica, é a minha banda, que chama Versus 3. É uma banda de rock brasileiro.
Pronto, tá aí o jabá.
É, o alto jabá aqui.
Excelente, inclusive, hein?
Pô, muito obrigado.
Sou fã, inclusive.
A gente tá voltando a produzir coisas e gravar e tal, vamos voltar a fazer show. Então, aí pra ligar essa questão mais musical mesmo, minha banda chama Versus 3, uma banda de rock, um power trio pauleira, de muita alegria e amor e maldade. É isso.
Então fica aí, Versus 3 no Rock in Rio, palco, mundo.
É, não, segredo. Ano que vem, isso aí não pode...
Foi mal, vazou. E você, Vini, quais são as indicações aí pra galera que tá ouvindo?
Então, eu, assim como o Mo, eu tenho uma dificuldade muito grande em lembrar do que eu gosto, porque eu falo que eu sou um estrupício musical, assim, eu gosto de um pouco de tudo. Do...
Estrupício musical, gostei.
Eu gosto, assim, principalmente eu gosto de rock, mas eu escuto muito hip hop, muito pop, muito experimental, muita coisa aleatória. É muito difícil a gente ouvir música enquanto trabalha, porque a gente tá trabalhando com o ouvido, então eu acho que meio que atrapalharia, né?
Inclusive, isso podia entrar lá nas sofrências da pessoa editora, que realmente a gente não consegue ouvir música enquanto trabalha. Isso é muito
verdade. Isso é verdade. Até porque a gente cansa o ouvido, querendo ou não, né? A gente não aguenta ouvir nada depois de um dia inteiro editando, então Sim. É complicado. Inclusive, podcast, eu tô com dificuldade de ouvir podcast.
Exato.
Ultimamente eu tenho ouvido, assim, 90% dos podcasts que eu escuto são os que eu edito. Faz meses que eu não parei, não sentei pra ouvir um podcast. De podcast, a minha indicação acho que seria... Na verdade, eu vou falar primeiro da indicação de álbum, de banda mesmo. Eu tô ouvindo essa semana bastante, eu gosto de ouvir música pra cozinhar, geralmente. Eu tô ouvindo Parcels, que ele tem uma pegada meio disco.
Delícia,
muito
bom, demais.
É muito legal de ouvir, é muito gostoso de ouvir. Nossa, a Tied Up Right Now mesmo, eu tô ouvindo no loop, assim, porque ela é muito gostosa de ouvir. Você tem uma sonoridade muito característica de música mais antiga, mais 80, 70, então é uma coisa que a gente não vê tanto hoje. Claro que tá voltando com força, assim, é um estilo mais retrô, mas tem aquela pegada meio Motown de sonoridade, assim, que é difícil de ouvir hoje. Parcels eu gosto muito, Wolfpack eu gosto muito também, que eles são sensacionais, é uma banda maravilhosa. E já falando de sonoridade diferente, um podcast que me surpreendeu muito, inclusive editado pelo nosso querido Luan aí, que é A Mulher da Casa Abandonada. Ele tem uma sonoridade interessante por conta da gravação do Chico, né? Muita gravação com ambiência sonora, de externa mesmo, assim, que eu achei muito legal. Sai daquela pegada de mesa cast, né, da pessoa falando próximo do microfone, sem nenhum som diferente, geralmente é só uma inserção de sonora aleatória. E também o Winds of Change, que ele é um podcast, basicamente, que conta sobre uma teoria de que a música Winds of Change do Scorpions foi criada pela KGB. É um negócio meio maluco, assim, é muito legal, e ele tem uma sonoridade interessante também, assim, ele tem também o mesmo esquema de sonoras diferentes, de ambiência, assim, ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito, a história é muito legal, né? A forma que ele é estruturado é muito legal, a sonoridade é muito legal. É um trabalho sensacional que eu gosto muito.
O Winds of Change é aquela música que parece que tá falando outra língua no começo?
É aquela... Follow the Moscow, don't you go keep up.
É, essa... parece que tá falando francês, né?
Sim.
Que viagem. Bom, só indicação interessantíssima para você acompanhar depois. E assim a gente fica por aqui. Quero agradecer Mu, quero agradecer Vini, todo mundo que ouviu a gente e acompanhou esse episódio. E espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho sobre o nosso processo aqui dentro da Maremoto para vocês, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Ó, eu falando Twitter sem ser meme agora. É Twitter, que nós é BR. Mas deixa lá seu feedback, fala o que você achou do programa, o que você quer ouvir no próximo. E até mais, até a próxima, tá bom? Beijucs pra vocês, valeu, até mais.
Tchau, gente.
Beijo.
Esse episódio foi editado por Vinícius Krieger Martins, editor da Maremoto.